O título da mensagem é A Força Mais Poderosa do Mundo. A Força Mais Poderosa do Mundo. A Força Mais Poderosa do Mundo. Eu te convido para abrir o seu coração, se ajeitar na cadeira, não dormir, prestar bastante atenção, porque eu acredito que você veio aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. O livro das Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9, conta uma história, que é a base, texto base dessa noite. Conta a história de um homem chamado Jabez, é assim que pronuncia o nome dele. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. Outras versões falam que Jabez foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E a sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, porque o significado de Jabez é: com muitas dores o dei à luz. Ou seja, ela teve um parto muito dolorido, a criança fez ele sofrer. Tem mãe aí que fez parto natural? Levanta a mão aí para ver. Quantos quilos nasceu esse abençoado? Mais de 4, eu sei que deu dor. Horas de dor, né? Horas de dor. Depois que ele fica grande, olha, no dia do casamento dele, você sofreu e ele olha para a pessoa que ele está casando e diz: tu foi o meu primeiro amor. Ai, é de doer o coração, né, mãe? Faz parte. Então ela dá esse nome para ele: com muitas dores eu dei à luz. Uma benção essa criança. E Jabez orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E o final do versículo é poderosíssimo, que diz: e Deus atendeu o seu pedido. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite, pelo tempo incrível que tivemos de louvor. Obrigado, Senhor, por essa temporada que nós estamos vivendo, Senhor, desfrutando da tua graça e desfrutando da tua bondade com a nossa igreja, Senhor. Obrigado por tudo que temos recebido, mas sobretudo, Senhor, te agradecemos pela tua presença. Nessa noite vamos até a tua palavra, e à medida que lemos e vamos compreendendo os teus mistérios escondidos, eu te peço, toca em cada um aqui, toca cada coração, quebra mentiras, quebra sofismas, divide, Senhor, entre um antes e um depois de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. A força mais poderosa do mundo. A força mais poderosa do mundo. Desde criança nós temos o desejo, à medida que a gente cresce e vai vendo aqueles filmes de super-heróis, a gente vai vendo essas forças que os super-heróis têm, e nós crescemos com essa ideia e esse sonho de desfrutar dessa força. E um dos filmes que eu assisti que me influenciou muito era um filme que eles falavam um para o outro, não sei se você lembra, que diz o seguinte: que a força esteja com você. Sabe que filme eu estou falando? Se você não sabe qual filme eu estou falando, eu demorei 45 anos para ter uma dessas nas minhas mãos. Sempre sonhei com esse momento. E se você não está achando muito bom, presta bem atenção o que ela faz. Agora sim, né? E tem até efeitos especiais. Zum, zum. Eu podia ter economizado essa. E desde pequeno eu assisti esses filmes do Star Wars. Eles sempre falavam dessa força, que a força esteja com você. Tinha a força do bem, a força do mal. Eu sei que você entende do que eu estou falando. E eu lembro desse episódio que o Luke Skywalker, ele tenta usar a força para tirar de dentro do pântano uma nave que estava lá escondida. E ele tenta, a nave treme um pouco e ela cai de novo. E aí vem o Mestre Yoda, lembram? E ele vem e ele faz alguma coisa com o dedo e levanta e aquela nave levanta e ele tira do meio do pântano. E o grande segredo daquela mensagem é que o Luke Skywalker, ele tem a força dentro dele, mas ele não sabe usar. E por isso ele precisa de alguém que o ensine a usar. E nessa noite, quando eu vou explicar para você qual é a força mais poderosa do mundo, a força mais poderosa da Terra, a força mais poderosa do planeta, eu vou te ajudar a entender que sim, você tem a força disponível agora mesmo. Que muitas pessoas, que todas as pessoas no mundo têm a força, mas não sabem como usar essa força. E é isso que eu me proponho a fazer à medida que lemos a Bíblia. Eu vou te ensinar como usar a força mais poderosa do mundo. E aí você está se perguntando, que força é essa? E eu vou dizer, essa força, a mais poderosa do mundo, é a oração. Amém? A força mais poderosa do mundo é a oração. Não existe igreja sem oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe proteção da sua família sem oração. Não existe futuro certo sem a oração. A oração precisa estar acompanhando e grudado na vida de qualquer cristão, qualquer um que decide caminhar com Jesus. A Bíblia de capa a capa conta a história de homens e mulheres que foram ilustres porque tiveram uma vida inteira de oração a Deus, começando por Abraão, quando Deus diz que vai destruir a terra de Sodoma e Gomorra, e ele ora e diz, meu sobrinho está lá, e através da oração Deus poupa a vida desse sobrinho. Jacó no vale de Jaboque está lutando com um anjo, e ele está dizendo, a oração dele é, eu não te largo enquanto não me abençoares. A Bíblia diz que ali ele foi abençoado. Ana estava no templo chorando porque era estéril, não podia ter filhos, e a Bíblia disse que ela orou e prometeu a Deus que doaria o seu filho para o reino, e nasce, Deus abre o ventre dessa mãe e nasce o maior profeta daquela geração, chamado Samuel. Esse mesmo Samuel que depois de adulto vai falar essa frase emblemática para qualquer pregação sobre oração. E ele diz, longe de mim pecar contra Deus e não orar por vós. Ele está dizendo que quem não ora está pecando. É isso que ele está dizendo. Mais adiante você vai ouvir a história do rei Ezequias. O profeta entra no local dele e diz, você vai morrer, arruma tua casa. Deus mandou o recado. Ele vira para a parede, ora, e por causa da oração dele, Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Nós lemos a história de Neemias, que está orando sobre uma cidade, a sua cidade natal, 145 anos em ruínas. Ele se coloca à disposição de Deus e por causa da oração, em 52 dias, os muros e a cidade são reconstruídas. Jesus está orando no deserto, Jesus está orando pelas pessoas, Jesus está orando pelos discípulos. Quando Jesus é batizado, o céu se abre e diz, esse é o meu filho amado. Os discípulos estão orando o tempo inteiro, 120 deles no dia de Pentecostes, aguardando o Espírito Santo, até que de repente, uma explosão, eles são batizados no Espírito Santo de Deus. Paulo está orando o tempo inteiro pedindo direção, para onde eu vou, qual é o próximo lugar. Toda a história da Bíblia de capa a capa está recheada de homens e mulheres que estão orando, e não é diferente na história da igreja. Os primeiros cristãos, eles estão orando, os mártires, os pais da igreja estão orando, os líderes da igreja estão orando, os avivalistas, os puritanos, os reformados, todos eles estão orando, todos os crentes, há 2000 anos a igreja está de joelhos orando. Porque a oração é a arma mais poderosa do mundo. E hoje, talvez você ore. Talvez você conheça pessoas que oram. E você, no final das contas, chega à conclusão que as coisas não acontecem. Agora perceba que eu li a história de alguém que diz que no final Deus ouviu a sua oração. Significa que existe algum tipo de segredo nessa oração. E hoje, eu vou te ensinar como orar. Estão comigo? Então, a história de Jabez, como que começa a história dele? Por que ele é o mais ilustre entre os irmãos? O que esse cara fez de diferente? Eu preciso te explicar por que a Bíblia fala disso e por que é tão chocante a história dele e chama tanto a atenção de comentaristas bíblicos. Porque o livro de Crônicas é uma genealogia. Ele fala fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, e esses eram os filhos, e gerou esse, e esses eram os filhos. Ele vem, sabe, quando, eu vou dar um segredo para você, quando você está com insônia e não consegue dormir de noite, porque o diabo não deixa você dormir, faz o seguinte, vai, abre a Bíblia e começa a ler, porque o diabo, como ele não quer que você leia a Bíblia, ele vai te largar e você vai dormir. Esse é o primeiro segredo. O segundo, abra no livro de Crônicas, que você vai dar sono e você vai dormir certo. Porque é um monte de nomes. E quando nós chegamos nesse versículo, 500 nomes foram lidos. São 500 gerações, são milhares de anos. 500 gerações foram lidas, até que a Bíblia dá uma pausa e diz, E Jabez foi o mais ilustre entre os irmãos. Por que a Bíblia fala? Porque a Bíblia dá essa pausa e ressalta o tipo de oração que ele fez. Nessa oração, ele invoca Deus e ele faz 4 pedidos. O primeiro pedido, que tu me abençoe. O segundo pedido, aumenta as minhas terras. O terceiro, que a tua mão esteja comigo. E a última, me livra do mal. Quando nós lemos isso, parece que Jabez está fazendo um pedido para o gênio da lâmpada mágica, para atender os seus próprios desejos. Parece que ele fez esse pedido a Deus. Mas você precisa entender que nós estamos falando de uma cultura oriental, milenar, com um contexto, com um local específico, e nós precisamos detalhar isso e entrar nessa história para você olhar com uma ótica daquele momento, o que aquela oração queria dizer, para você traduzir isso e poder aplicar hoje na sua vida, porque a oração é a força mais poderosa do mundo. Eu começo a pregar agora os quatro momentos da oração de Jabez. O primeiro deles, a primeira coisa que ele fala é: me abençoa. A primeira coisa que ele fala nessa oração, que é a ênfase da oração de Jabez, ele diz: me abençoa. Bom, Jabez, ele viveu no Reino do Sul, logo depois que o povo entrou na Terra Prometida. E quando eles entram nessa Terra Prometida, eles precisam conquistar ainda essa terra. E ele viveu nesse tempo, no tempo dos juízes, e ele era notável, um líder notável do seu clã. Então ele tem uma relevância, mas as únicas coisas que a Bíblia fala sobre ele, na Bíblia, são esses dois versículos. E aí nós precisamos detalhar um pouco do que ele está dizendo para você entender. O versículo anterior nos dá uma pista e diz que o nome dele, ele recebe o nome de Jabez, que o seu significado é porque com dores dei à luz. E na cultura hebraica daquela época, ainda nos dias de hoje, o nome tem um significado muito importante. Você carregava esse nome, carregava esse rótulo no seu nome. Vou dar um pequeno exemplo, um único da Bíblia. Jacó, o significado do nome dele era suplantador ou esperto. E foi esse rótulo que acompanhou ele durante toda a vida dele. Agora Jabez, por onde ele passa? Desde que ele é criança, na família dele, nos amigos, quando ele vai na escola, em tudo que é lugar, todo mundo está dizendo: ó, lá vai aquele que deu dor para a mãe dele. Ô, vai lá, ô, meu, tu deu dor para tua mãe. Ô, meu, quase matou a tua mãe. Vai lá o cara que é uma desgraça da família. Vai lá o infeliz. E o tempo inteiro ele carrega esse rótulo. E quando nós lemos no primeiro momento, a primeira parte da oração dele, quando diz me abençoa, parece que ele está pedindo bênçãos pessoais. Agora o significado daquilo que ele está dizendo, olha só, eu tenho um passado, eu tenho um rótulo, a minha família me chama de um jeito, meus amigos me enxergam de um jeito, mas Senhor, quer saber de uma coisa? Me abençoa, quebra hoje o ciclo do meu passado. Quando ele ora, me abençoa, ele está dizendo: quebra o ciclo do meu passado. Eu quero uma nova história para mim. Eu quero te pedir que o teu propósito se cumpra na minha vida, independente do que aconteceu, independente dos rótulos que eu recebi, independente do meu passado. E por que eu estou falando isso para você? Porque nesse exato momento, esse teatro está recheado de pessoas com rótulos. Rótulos familiares. Nós crescemos numa família, desde os rótulos mais simples, são aqueles do tipo: ah, ela é a desastrada. Ele é sem compromisso. Não é estudioso. Não vai passar na federal de jeito nenhum. Esses são os mais leves da nossa família. Esses até são engraçados, assim, né? Por um tempo. Aí depois começam os piores. Esse é o abandonado. Ele vai ser igualzinho ao pai dele. Ela não presta. Vai ter vários relacionamentos e não vai ficar com nenhum. E esses rótulos começam a entrar na nossa vida, rótulos que nós ouvimos, sem contar os rótulos do que sofremos e vivemos. Todas as dores, todos os traumas. Quando você conhece uma pessoa que absorve e assume o seu rótulo, é aquela que diz: não, eu sou difícil de perdoar mesmo. Eu sou brava mesmo. E é o seguinte, quer saber, não pisa nos meus calos. Alguém? Não, eu vou pedir para ninguém olhar. Você conhece alguém que diz assim: não pisa no meu calo que aí eu entro na briga? Fica olhando para frente, porque sempre que eu tô, toda vez que eu estou falando aqui, eu vejo todo mundo assim. Estão se identificando aqui dentro. Eu não quero acabar com os casamentos. Fica aqui, só na frente. Eu não perdoo mesmo, sou irritado, eu grito. Eu não tenho paciência. São esses rótulos que nós carregamos na nossa vida. E a nossa vida espiritual não acontece. A nossa vida profissional não desenvolve. Nossa vida familiar acaba sendo um fracasso, porque nós assumimos o rótulo. Nós mesmos assumimos. Agora, o que Jabez fez, eu acredito que você deva fazer nessa noite, a primeira coisa é: Senhor, eu vou firmar o meu pé. Existe uma história para mim. Eles estão me chamando por um nome, mas quer saber de uma coisa? Me abençoa, quebra hoje o ciclo. Essa é a oração que você precisa fazer nessa noite. Senhor, quebra o ciclo. Quebra o ciclo na minha vida. Talvez algumas coisas não aconteçam na sua vida da maneira que você espera. Talvez você esteja orando errado. Você assumiu, você assimilou e você está vivendo o rótulo. Nessa noite o Espírito Santo te chamou aqui para te dizer: quebra hoje o ciclo. Uma simples oração. A oração mais poderosa, a força mais poderosa do mundo é essa. Senhor, me abençoa. Quebra o ciclo. Muda minha história. Eu quero viver o propósito que tu tens para minha vida. Pode aplaudir. Porque é para Jesus. Eu estou falando isso porque nós vivemos em uma cultura. Há muitos anos, quando nós sofríamos rótulos, nós ficávamos quietos. E sofríamos com isso calados. Hoje, com o advento da internet, nós encontramos a nossa tribo, encontramos voz para a nossa força. E a gente se enquadra nos movimentos. E nos identificamos com a dor do outro. E o grande problema é esse, presta atenção. Não estou criticando a internet nem você. Não quero fazer inimigos. O grande problema é que virou um centro de reclamação. A única coisa que a gente faz é reclamar do que aconteceu conosco e reclamar do que as coisas não aconteceram. E eu quero te dizer que isso não é suficiente, porque só Jesus pode mudar a história da sua vida. Só Jesus pode mudar o ciclo que você vem vivendo, o rótulo que você recebeu. Não é falando, não é compartilhando e não é botando na internet. É fazendo uma oração, a força mais poderosa do mundo e do planeta. Senhor, abençoa a minha vida. Eu vou te contar essa história que vai ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer. Eu tenho esse amigo, e o avô dele tinha um rótulo de mulherengo, porque era. Tinha muitas amantes, ficava no bar até tarde, eventualmente nem voltava para casa. A família inteira, a esposa dele sofreu, a avó sofreu muito, calada. E ele era o machão. E o filho dele, ou seja, pai desse meu amigo, falou: eu não quero ser igual a ele. Porque os filhos tinham que trazer ele para casa bêbado. Olha só a história, vai vendo. O que aconteceu com esse filho? Repetiu exatamente o mesmo modelo. O rótulo passa de geração para geração. E ele se tornou igual. Traía a esposa e bebia. Esse meu amigo cresceu brigando com o pai, dizendo: eu não quero ser igual. Desde os 10 anos o pai dava cerveja para ele beber, porque o homem bebe comigo, do meu lado. Aos 16 anos levou ele no local onde tinham profissionais do sexo para que ele perdesse a virgindade. E o que aconteceu com esse rapaz? Naturalmente repetiu o rótulo e se tornou igual ao pai, igual ao avô. Aí ele se converteu, conheceu Jesus. E agora ele está caminhando com Jesus, mas ele tropeça o tempo inteiro no rótulo do passado. Porque o rótulo é muito forte. A minha oração é que você escute e entende no espírito o que eu estou falando nessa noite. O que Deus está falando para você nessa noite. Existe uma força poderosa para que você replique e repita aquilo que foi pregado sobre você ao longo da sua vida. Mas uma oração é capaz de mudar tudo. E eu me lembro dele ter medo de casar e medo de ter filhos, porque ele dizia: eu não vou conseguir ser fiel, eu não vou conseguir dar exemplo aos meus filhos. Até que um dia ele foi visitado pelo Espírito Santo e ele fez essa oração simples: me abençoa, quebra o ciclo. Uma oração simples. Para resumir a história, hoje ele tem 45 anos, é um missionário, pastor, mora em outro lugar, casado talvez há mais de 20 anos, tem 3 filhos, e ele glorifica o nome de Deus através da sua família, porque ele fez uma pequena oração, mas a oração, a força mais poderosa do mundo, e ele disse: Senhor, quebra o ciclo, eu me recuso a replicar aquilo que colocaram sobre mim, eu me recuso a replicar aquilo que fizeram contra mim, eu sou quem tu diz que eu sou. Porque a oração é a força mais poderosa do mundo. Segunda coisa que ele fala: primeiro, me abençoa. Segundo, aumenta as minhas terras. Bom, aí você pensa o seguinte: ele quer prosperidade. A nossa mentalidade ocidental entende aumenta as minhas terras com prosperidade. Agora deixa eu te explicar como eles entraram na terra prometida e ainda precisavam lutar batalhas contra outras tribos, quando ele estava pedindo mais terra, ele estava pedindo mais trabalho. Ele estava pedindo mais responsabilidade, ele estava pedindo para arriscar mais o pescoço dele. E o fato naquele contexto de pedir mais terra significava glorificar o nome de Deus. Então, quando ele está pedindo mais terra, ele está pedindo, na verdade, mais influência. Ele está pedindo mais trabalho, ele está pedindo mais famílias para serem abençoadas. Então, a primeira oração dele é: muda minha vida, e depois me dá mais influência. No final das contas, o que ele está pedindo é assim: me dá mais sarna para me coçar. Eu quero mais trabalho, eu quero me envolver na igreja, eu quero ser voluntário, eu quero abrir a minha casa para fazer um grupo, eu quero ir na reunião de oração, eu quero me envolver, eu quero servir. Ele literalmente, esse é o processo de todo cristão. Ele entra, é transformado, e primeiro acontece em nós e depois acontece através de nós. Então a primeira oração é: me muda, e a segunda oração é: me usa. É isso que ele está falando. Eu quero mais influência, quero mais sarna para me coçar. Eu tenho um amigo que mora em outra cidade, ficou hospedado alguns anos na minha casa, um final de semana todo. E ele viu a loucura que era de gente entrando, gente da igreja entrando e saindo na minha casa. Gente olhando a minha casa como socorro, sendo abençoados, sendo discipulados, compartilhando vida. E enquanto eles estavam ali, ele disse, ele, a esposa e a filha estavam ali, a esposa virou para ele e falou: ó, nós precisamos orar para Deus nos dar uma sala do tamanho da sala do Maurício e da Janine, porque a gente quer receber gente na nossa casa. Nós queremos abençoar as pessoas. Eu visitei ele agora na cidade onde ele mora, no final do ano passado, e a casa que Deus deu para ele, a sala, é no mínimo 4 vezes maior do que a minha. Por quê? Porque ele fez uma oração com um propósito definido que não acabava nele. Ele não queria casa e terras para resolver e se sentir satisfeito, ele queria para honrar a Deus. Então a oração de Jabes não é para ele, é para outras pessoas. Ele quer influência para abençoar o maior número de pessoas. Essa oração nós temos feito nessa igreja há 7 anos e meio, quando nós tínhamos um lugar limitado. A nossa oração é: nos dá um lugar maior para que mais pessoas conheçam o teu nome, para que mais pessoas sejam restauradas, para que mais pessoas sejam discipuladas. Porque quando você faz isso e você pede influência, talvez você esteja aqui nessa noite e vá pensar: Maurício, mas influência é trabalho, né? É trabalho, é literalmente sarna para se coçar. É uma oração engraçada, né? Senhor, eu quero trabalhar mais. Senhor, eu quero doar mais tempo. Senhor, eu quero compartilhar meus bens, minhas finanças. É uma oração estranha, mas ela é inerente a todo nascido de novo. Quando o Espírito Santo entra na sua vida e no seu coração, você começa a ter vontade de ajudar a gente. Você começa a ter vontade de abrir a sua casa. Começa a ter vontade de sair: não, vamos botar aqui umas cestas básicas aqui, vamos levar lá em tal lugar. Porque é isso que acontece quando o Espírito Santo entra, a mudança de dentro para fora. E quando Deus dá uma ordem para o povo voltar para uma terra de influência que ele estava devolvendo essa terra por herança, em Zacarias capítulo 4, versículo 6, o profeta fala: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela força do seu braço, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu dinheiro, não é por quem você é, é pelo Espírito de Deus que Ele provoca isso em você e através de você, amém? Então, resumindo, a segunda oração dele, ele ora para ter mais influência. Quando ele pede para ter mais terras, ele pede um milagre, uma intervenção divina na vida dele, um evento que não aconteceria normalmente, para abençoar outras pessoas. A primeira coisa, então: quebra o ciclo na minha vida e depois aumenta a minha influência, porque a oração é a força mais poderosa do mundo. Terceira: que a tua mão esteja comigo. É isso que ele ora, que a tua mão esteja comigo. É bom, essa oração é boa, é uma oração gostosa de fazer. Senhor, eu vou caminhar, eu estou indo por aqui, e me acompanha, vai na frente abrindo as portas do lugar que eu decidi caminhar. Parece que é isso que ele está pedindo. E muitos de nós, quando estão orando, oram de maneira errada, porque oram baseados nos seus próprios desejos, nos seus próprios caminhos. nos seus próprios planos. Agora, a oração de Jabes é diferente. Ele está falando: guia os meus passos. Ele está dizendo: depois que tu muda a minha vida e tu me dá influência, eu não quero fazer bobagem. Por isso, guia os meus passos, que não seja mais a minha vontade, que não sejam mais os meus planos, mas agora eu quero conhecer os teus. Me diz quais são os teus planos para que eu caminhe no caminho que tu desejas. Percebam que a oração é muito diferente. Percebam que a oração, vocês percebem que a oração é completamente diferente de dizer: bom, eu quero isso e eu vou ficar essa semana toda, esse mês todo orando para que Deus me dê isso. É diferente de você perguntar a Deus: é isso que tu tens para mim? E estar disposto a ouvir: não, eu tenho outro caminho para ti. Por isso nós precisamos orar, por isso a igreja precisa se envolver com oração, porque em última análise, oração, eu estou nessa noite abordando um aspecto da oração, mas você precisa saber que a oração, ela em última análise, ela é relacionamento com Deus. Não é uma relação de troca onde eu peço e Ele me dá. Não é uma relação somente de obediência, é uma relação de relacionamento, onde eu conheço o coração de Deus e onde Deus mostra o meu coração e revela. Por isso a minha oração nessa noite é que você seja incendiado, que o seu coração seja queimado e você saia daqui desesperado para começar a orar e desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Senhor, muda minha vida e quebra o ciclo. Senhor, aumenta a minha influência. E terceiro, guia os meus passos. Eu vou explicar melhor esse terceiro. Meus filhos, quando eram criança, lá em casa nós temos um hábito que todo mundo fica empoleirado dentro do nosso quarto de casal, vendo TV, até que eles tenham um sono e vão para a cama deles. E quando está anoitecendo, todas as luzes apagadas, só o quarto aceso, quando um deles sempre pedia água: pai, pega água para mim, a minha resposta naturalmente, como sou um servo e sou um pai, eu digo: pega tu. E aí, quando você é criança, quem tem filho sabe, ele fica naquele impasse, daquele corredor escuro, aquela sala escura, aquela... porque o pior não é ir, porque aí vai acendendo, o pior é voltar, ainda com um copo na mão. E sempre, sempre, sabe qual era o pedido dos meus filhos? Você vai saber que é isso. O pedido era sempre o mesmo: pai, vem comigo. Porque eles tinham a segurança de que quando eu estivesse com eles, eu estava ajudando a iluminar o caminho, eu estava ajudando no processo. Ele se sentia seguro, ele estava convicto do que ia fazer e ele estava tranquilo. A oração de Jabes é essa: eu quero que tu vá comigo no caminho, me auxilia no processo, não me deixa sozinho. É o que Moisés vai dizer quando eles estão lá naquele lugar. O povo se rebela e Deus diz: eu vou destruir em Cades Barneia, eu vou destruir esse povo. E aí Moisés, desculpa, antes, muito tempo antes, quando o povo, é que o povo é muito rebelde, se rebelou várias vezes, e quando o povo se rebela, e Deus diz: esse povo, eu vou matar esse povo no caminho, e aí Deus diz: eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. E aí Moisés, Êxodo 33:15, ele diz: se não fores conosco, não nos envies. É uma oração linda a ser feita. Se tu não estiveres conosco, não adianta de nada. Talvez você seja próspero, talvez as coisas deem certo na sua vida, talvez algumas coisas estejam funcionando, talvez você não dê tanta bola para outras, mas deixa eu te dizer, no final do dia você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai entender que sem Deus não tem graça, sem Deus no caminho não faz sentido. E eu vou te dizer por quê: porque todo ser humano no planeta Terra nasce com um vazio e uma carência de Deus. É por isso que qualquer lugar que você caminhe, qualquer tribo mais remota que você for, tem alguém orando para alguém. Porque o ser humano naturalmente carece de Deus. E graças a Deus, porque nós temos o privilégio de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu vou te contar isso para ilustrar um pouco melhor. Eu já contei essa história outras vezes. Eu acredito que você vai entender um pouco melhor isso e vai te ajudar. Aproximadamente há muito tempo, há 15 anos, Janine e eu perdemos uma filha, a Duda, 2 semanas antes dela completar 1 ano. A gente acreditava na cura, oramos muito. Quando ela faleceu, o mundo desabou, uma tristeza muito profunda que quem perde um filho entende. É o tipo de dor que é. E já tinham se passado 30 dias, nossa família estava quebrada, muita dor, uma dor que vinha aqui na garganta e no peito, uma coisa desagradável o tempo inteiro que não ia embora. Eu estava eu estava num momento tão difícil que eu sentia tontura. Naquele mês todo, estava na rua e tinha tontura. De tanta dor na alma que eu sentia. Eu não entendia porque aquilo tinha acontecido. Então nessa noite, eu entrei no quarto dela, quartinho dela estava montado. Coloquei algumas fotos no chão, peguei os brinquedos dela. O cheiro estava ali. Eu estava no ápice da dor, estava chorando e eu não estava brigando com Deus. Estava dizendo, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sinto mais nem prazer em viver e eu estava consumido pela dor. E eu estava dizendo para Deus, guia os meus passos. Mostra para mim o que eu devo fazer, porque olha como está a Janine, olha como está a Fran, olha como eu estou, olha como está a situação. E de repente, eu lembro como se fosse hoje, essa voz, depois eu pedi, o que eu devo fazer? Essa voz disse, pede para que eu tire a dor. Pede para que eu tire a dor. Imediatamente eu entendi que o Espírito Santo estava me dizendo, a saudade nunca vai passar, mas a dor eu posso tirar hoje. E foi o que eu fiz, naquele dia, naquele quarto, eu fiz uma oração. Falei, Deus, então tira de mim a dor. Deixa a saudade, mas tira de mim a dor. Foi como um estalar de dedos. Imediatamente, como fumaça desapareceu e nunca mais, depois daquele dia, eu senti dor. Porque a oração é a força mais poderosa da terra. É a força mais poderosa do mundo. E eu temo que você não esteja usando da maneira certa. E talvez a palavra usar seja um pouco forte. Talvez você não esteja vivendo da maneira certa. Talvez você não esteja desfrutando da maneira certa. Uma vida com Deus. Jabez foi ouvido porque ele orou da maneira certa. Ele diz, muda a minha história. Eu não quero o rótulo da minha vida. Me usa, amplia a minha influência. E quer saber de uma coisa? Eu preciso ir contigo nesse caminho. Eu quero que tu me guies. Eu quero que tu me diga como eu resolvo as situações. Nessa noite você está aqui. Você pensa que a solução está num pastor. Você pensa que a solução está numa igreja. Você acredita que a solução está numa oração profética sobre você. Mas eu preciso te dizer, a resposta que você procura está em Deus. Ele só está esperando que você ore do jeito certo. Peça para Ele, som do meu coração, me diz como eu faço. Eu quero te dizer isso, eu quero reforçar. Deus fala conosco hoje. Você escuta a voz de Deus. Maurício, como que é a voz de Deus? Ela é audível? Você precisa desenvolver esse processo. Ele fala de várias maneiras, mas a melhor de todas, mais fácil, é através da Bíblia. Ah, mas eu queria ouvir a voz de Deus audível. Leia a Bíblia em voz alta. Está resolvido. Sem mistificar, você está entendendo essa noite? Eu não sei qual é a sua história religiosa, eu não sei como é a sua experiência espiritual, mas nessa noite eu estou tentando te dizer que o evangelho é muito, muito simples. É possível viver uma vida íntima com Deus e desenvolver esse relacionamento e Deus curar o seu passado, te usar como influência e te guiar durante toda a jornada, porque a oração é a força mais poderosa do mundo. Quebra o ciclo, aumenta a minha influência, guia os meus passos e, por último, me livra do mal. Quem não gosta de fazer essa oração? Deus, ajeita tudo aí, não deixa nada chegar perto de mim, fecha tudo na volta aí, bota uma barreira em volta de mim, uma barreira invisível de anjos, muitos anjos na minha volta, guerreiros. Essa é uma oração bonita de ser feita, porém, não é essa oração que Jabez está fazendo. Na sequência do entendimento do que significava para ele, quando ele diz, me livra do mal, ele diz, me livra dos males e das dores. A mesma palavra usada, presta atenção porque isso é importante, a mesma palavra usada para me livra das dores, é a palavra que define o nome dele. Com dores ele foi concebido, é a mesma palavra. Isso pode significar fortemente que Jabez está dizendo, não me permite cair nos meus erros do passado. Não me permite estragar tudo por causa de mim mesmo. Não me permite falhar naquilo que um dia foi o meu rótulo. Não me deixa voltar atrás. Você entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo, me livra de mim mesmo. Me livra de errar. Me livra da tentação de repetir aquilo que disseram que aconteceria comigo. Então ele está orando, me muda. Aumenta a minha influência. Me usa. Guia os meus passos. E não me deixa cair em tentação. Você já ouviu essa oração? Não me deixe errar. Eu preciso te dizer isso nessa noite. Talvez você caia frequentemente em tentação. Talvez você tenha a expectativa de pedir uma oração forte para se livrar do pecado, do vício, daquilo que você esconde. Mas saiba que nessa noite eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A Bíblia comprova o que eu estou dizendo. Uma oração: Senhor, me livra dos meus pecados. Uma oração, e você é livre. Porque quando você conhece a verdade te liberta. Quando você cede o seu coração, por isso eu estou batendo na tecla dessa noite que existe uma forma certa de você orar. Deus quer levar essa igreja a uma maturidade mais profunda de relacionamento com Ele. Talvez você olhe tudo bonito, talvez você venha aqui, luz, som, nós estamos curtindo muito isso aqui, a gente curte mais. Mas não é só mais um rostinho bonito na TV, é fogo puro. É isso que Deus tem para a sua vida: mudar a sua vida, mudar seu casamento, mudar sua família, mudar sua história. Um antes e um depois, para você caminhar por essa terra consciente. No último dia, você olha para trás, no último respiro, e você diz: combati o bom combate, fiz o que eu tinha que ser feito. Por quê? Porque Ele mudou a minha vida, porque Ele me usou, porque Ele me guiou, e eu orei e não caí, eu não cedi. Quando eu entrei no seminário, eu li uma biografia do maior evangelista de todos os tempos, chamado Billy Graham, que aliás está aqui nessa camisa, que é uma propaganda, depois você compra ela lá fora. A gente orou por elas e você vai receber uma unção especial. Tô brincando, ó. É uma piada, tá, gente? Mas essa aqui tem um... Não, tô brincando. O maior evangelista de todos os tempos, da história. Todos os presidentes, desde que ele tem uns 20 e poucos anos, todos os presidentes dos Estados Unidos o tiveram como conselheiro. Só dois civis na história dos Estados Unidos tiveram no seu funeral tratamento de chefe de Estado, o último há 50 anos, e Billy Graham estava lá, um homem honrado. A história diz que foi o maior evangelista de todos os tempos, muito maior do que Paulo. Você vai ver fotos com todos os presidentes de tudo quanto é lugar do mundo, um homem íntegro. Quando ele começou o ministério, ele e mais três, eram quatro homens, eles assinaram um termo. E esse termo ajudava a não cair em tentação. E são muitos itens do termo, mas eu vou falar só dois para ilustrar um pouco. O primeiro, sobre dinheiro, eles juraram não enfatizar a oferta e nunca tocar a mão em dinheiro. Eles receberiam um salário independente de quanto entrasse de recursos, eles não iam saber, não iam botar a mão, porque eles não queriam cair em tentação e evitar a aparência do mal. Aqui nessa igreja nós adotamos a mesma estratégia. Eu não toco a mão em dinheiro, nunca, nem envelope, nada. Você nunca vai ver uma transferência para minha conta. Eu nem recebo salário por aquilo que eu estou fazendo. Eu sou somente mais um voluntário, como todos os 200 e tantos voluntários que nós temos aqui, que estão servindo, cada um na sua área, servindo a Deus em amor, para que você seja abençoado. No nosso estatuto, a cada final de exercício, nós vamos ter uma reunião onde nós vamos apresentar todas as contas e onde foi direcionado cada centavo. Você vai ver e você vai ter consciência. Por que isso? Porque nós temos temor daquilo que Deus está fazendo aqui. Quando Ele ora e diz: Senhor, me livra de errar, Ele está sabendo o tamanho da responsabilidade que está sobre Ele. Deixa eu exemplificar isso para você entender. Quando eu era solteiro, o meu carro era um carro esportivo. Eu andava em alta velocidade e imprudentemente, acredite se quiser, eu já era crente. Quando eu me casei e me tornei pai, automaticamente ligou em mim um senso de responsabilidade, que agora não sou mais eu. Eu tenho uma família para cuidar, não posso mais morrer. Diminuí a velocidade e ando igual um vovozinho agora. Porque o senso de responsabilidade entra em você. E você não quer perder tudo aquilo que Deus te deu. É o que Jabes fez, é o que Billy Graham fez. E a segunda coisa, nesse manifesto, é sobre imoralidade. Eles decidiram, os quatro, que eles nunca se deixariam encontrar sozinhos com outras mulheres, seja num saguão, seja em um almoço, seja num aconselhamento, seja num aeroporto, nunca. Quanta espontaneidade. Aí você vai dizer: que radical. Sim, porque eles entendiam o tamanho da responsabilidade que estava sobre eles. Tem histórias que eles não entravam nem num elevador sozinhos. Aqui na igreja nós adotamos a mesma coisa. Você nunca vai encontrar um homem aconselhando uma mulher, ou uma mulher aconselhando um homem. Se vai ser aconselhado uma mulher, é o casal que aconselha. Se vai aconselhar um homem, é o casal que aconselha. E se você vê por aí um homem aconselhando uma mulher, pode cutucar e falar: meu, tá errado, porque aqui na igreja não é assim que se faz. Porque nós temos temor com aquilo que Deus nos deu e nos confiou. Para terminar, Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus fecha a história no Sermão da Montanha, na oração do Pai Nosso, que você conhece muito bem. Ele diz: não nos deixe cair em tentação e livra do mal. Não nos deixe cair em tentação. Jesus ensinou a fazer essa oração. Em resumo, significa que você pode ficar livre de cair em tentação. Você entende isso? Você pode ficar livre de cair em tentação se você orar. Se você for resiliente, se você for intencional e orar da maneira certa, porque a oração é a força mais poderosa do mundo. Eu termino dizendo isso. O fim desses dois versículos sobre a oração de Jabez, ela é poderosa, emblemática por um detalhe. O final diz: e Deus atendeu o seu pedido. Esse é o tipo de oração que Deus atende. Muda minha história, me usa, guia os meus passos e não me deixa fazer bobagem. Me ajuda nesse caminho. E aí eu faço algumas perguntas para você. A terminar, terminado. Como seria se você acreditasse nessa noite que Deus pode quebrar o ciclo da sua vida? Como seria se você acreditasse mesmo que você pudesse orar: Deus me abençoa, e Deus pudesse quebrar o ciclo do rumo que a sua vida está levando? Como seria se você acreditasse que, se você pedisse mais influência, Deus poderia te usar para abençoar outras pessoas? Como seria se você acreditasse que sim, que Deus é real, mais real do que eu e você? Que a Bíblia diz que Ele é Deus Emmanuel, Deus conosco, e que Ele pode guiar cada passo da sua vida, cada decisão que você vai tomar, e com isso você está livre de cometer uma série de bobagens que tem cometido até hoje. Desculpa, mas eu não podia perder essa. E se... como seria se nós acreditássemos, se você acreditasse, que você, Deus pode te proteger de tropeçar? Eu termino com um desafio. E o desafio é esse: priorize a oração na sua vida. Não existe proteção da sua família sem oração. Não existe restauração de lar sem oração. Não existe igreja sem oração. Não existe salvação sem oração. Não existe uma série de coisas se você não priorizar a força mais poderosa dessa terra, que é a oração. O desafio é esse. Não seja um crente que ora domingo, seja um crente que ora segunda. Reserve todas as manhãs, nos próximos 30 dias, todas as manhãs, reserve um tempo para orar em um local apropriado e dizer: Deus, muda minha vida, sonda o meu coração, Deus, me usa, Deus, guia os meus passos. Está aqui, você pode tirar uma foto disso ou depois olhar na internet. Quebra o ciclo da minha vida, aumenta a minha influência, guia os meus passos e me livra de errar. Priorize a oração, reserve tempo para Deus. Eu garanto o que eu estou dizendo para você: Deus está chamando a nossa igreja para ser uma igreja madura, para ser uma igreja profunda nele, para não ser uma igreja rasa, frequentadora de reuniões. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a nossa história, e depende desse passo, preservar, reservar tempo de oração com Ele. Vamos ficar de pé e vamos orar.